Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Quero que vocês digam comigo bem alto: digno é o Cordeiro. Mais uma vez: digno é o Cordeiro. Pela terceira vez. Quem comprar o meu livro vai ler essa história dos morávios. Os morávios, um povo que conseguiu manter uma reunião de oração ininterrupta por 100 anos. Dois jovens morávios, eles ficaram sabendo de uma ilha no interior da China. E eles sabiam que lá tinha um carrasco, um totalitário que mantinha aquele povo prisioneiro, escravo. Ninguém saía. Ninguém entrava, a não ser na condição de escravo. Dois jovens morávios se candidataram a ir para lá. Mas a única forma era vendendo-se a si mesmos para aquele totalitário, como escravos, para ir para lá. Para quê? Para falar de Jesus para aqueles escravos. E no dia da partida deles, tomaram o navio, e familiares, parentes, amigos, olhando e dando assim um adeus, porque sabiam que a ida era só de ida, não tinha volta. E alguém perguntou para eles: por que que vocês estão fazendo isso? Eles disseram: porque nós temos consciência que indo lá para falar de Jesus para aquele povo, mesmo sabendo que nunca mais voltaremos, o Cordeiro de Deus vai ver o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma vai ficar feliz. E levantando os lencinhos, eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Fala ao nosso coração, ministra, Senhor, com poder e graça. Dá-nos, Senhor, coração para sentir, espírito para discernir, ouvidos para ouvir, olhos para ver e saber o que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesta manhã. Eu declaro o teu favor, meu Pai, sobre a vida destas pessoas, sobre a vida das crianças no departamento infantil, dos adolescentes e jovens que humildemente se assentam aqui para ouvir a tua palavra. Venha, Espírito Santo, e faz a tua obra. É o meu pedido em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Evangelho de João, capítulo 7, verso 38. Apenas ouça a palavra de Deus. João 7, 38. Diz assim: 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, ou segundo o padrão da Escritura, ou conforme a Escritura, eu afirmo que rios de água viva fluirão do seu interior. Apenas mais um verso. João 11, 38, 39 e 40. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Agora quero que você preste atenção à resposta de Jesus ao questionamento de Marta. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, não te disse eu não falei para você, uma palavra mais do nosso dia a dia, Marta, eu já não falei para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eu gostaria de, na dependência do Espírito Santo, ministrar uma palavra com o seguinte tema hoje aqui. Deixa eu colocar o meu relógio aqui, porque pastor de cabeça branca esquece do tempo. Vocês sabiam que maio do ano que vem eu completo 50 anos de pastorado? Por isso, queridos, que eu fui elencando aqui os ministérios, não encaixo só naqueles dois últimos. Agora, o primeiro eu vou ficar pregando, porque ninguém que está aqui numa igreja como esta é que está olhando para o Jordão para atravessar do outro lado. Fala, vou nada, vou ficar por aqui mesmo, né? Agora, quem sabe, resta vigilantes das garagens. Então, vou colocar o reloginho aqui para não abusar da paciência dos irmãos. O tema é o seguinte: você estaria disposto a crer para ver Deus agir? Pergunte para a pessoa que está do teu lado, mas olhando firmemente para me ajudar. Isso é uma didática. Você estaria disposto a crer para ver Deus agir? Glória a Deus. Vocês ouviram aqui Jesus falando, não é o pastor Saulo, Jesus disse: quem crer em mim, no padrão da escritura, vai acontecer um turbilhão dentro desta pessoa. Rios de água viva vão fluir do seu interior. E lá, no capítulo 11, quando Marta disse: Senhor, por favor, não nos exponha ao ridículo, não dá para tirar pedra. Lázaro já está em decomposição, já cheira mal, são 4 dias. Aí Jesus faz a sua réplica, dizendo: eu já não falei para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Querido, se quem crê vê a glória, como é que fica contrário ao senso? Quem não crê, nunca vai ver a glória de Deus. É uma questão de lógica. Como que você vai querer ver a glória de Deus na sua vida, o favor de Deus se manifestando na sua vida, se é condição sine qua non você crer para ver Deus agir? Glória a Deus. Eu gostaria então de fazer algumas considerações iniciais, dizendo o seguinte, preste atenção. Para que esse desafio aconteça na sua vida, necessário se faz, de forma muito clara, que você seja uma pessoa obediente. É condição obedecer. Um crente desobediente é meio esquisito, né? Mas eu não sei se aqui, eu acho que é só lá em Maringá que tem, acho que aqui em Curitiba é outro padrão. Mas, meu Deus do céu, nesses 50, quase 50 anos, se contar de seminário, dá 55. O que eu vejo, o que eu encontrei ao longo da caminhada de crente desobediente nunca experimenta uma fé genuína. E, consequentemente, nunca vê o agir de Deus. Tem 30, 40, 50 anos de carteirinha e está ainda esperando ver Deus agir. Mas agir como? Se é desobediente, não obedece, não busca compromisso, não crê, não se entrega, não busca quebrantar-se diante de Deus, enquadrar-se no padrão de Deus, vai ver Deus agindo de que maneira? Porque Deus reage à nossa fé. Queridos, guardem isso, e eu estou pregando para mim. Deus reage à minha disposição de crer. Ele quer que eu creia, eu creio, Deus reage à minha fé. Se eu quero, Deus quer. Se eu não quero, Deus continua querendo, mas não faz. O que é a fé? Segundo Hebreus, capítulo 11, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê, que se não veem. É a convicção, ou melhor, a certeza de coisas que se esperam. Eu espero algo. Você está vendo? Não. Porque se você vê, já não é mais esperança, você está vendo. É a certeza de coisas que não se veem. O que se não vê no melhor português. A esperança, ou melhor, a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não vê. Eu fico pensando, meus irmãos, José do Egito. José do Egito, com 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos para mercadores, para os ismaelitas, foi vendido por 20 moedas de prata como coisa, como res, como objeto, como uma sucata. Foi para a casa de Potifar, mas ele conhecia o Deus do seu avô, ele conhecia o Deus do seu pai, ou melhor, ele conhecia o Deus do seu bisavô, do seu avô e do seu pai. Ele sabia quem era Deus. E lá na casa de Potifar, quando aquela, para não falar outra coisa, aquela bendita mulher, vocês sabem o que eu quis falar, né? Então, tentou dissuadi-lo a ir para a cama com ele, ele relutou, batalhou, fugiu, mas ela o segurou e a sua roupa rasgou, e ele usou aquilo ali como testemunho, como prova material do crime, e disse para os guardas: esse judeu que meu pai, meu marido trouxe aqui, ele tentou me violentar, me estuprar, eu lutei com ele, e aqui está a prova, foi para a masmorra. Queridos, procure na Bíblia. Se você encontrar, você me telefone, me passa um e-mail, passa um recado para o pastor Marciano, um dos pastores aqui, para me ajudar, para me abençoar. Do momento que ele foi vendido, até o momento que ele chegou no trono do Egito, foram 13 anos. E você não vai encontrar ali um profeta sequer chegando ali dizendo: José, aguenta firme, porque Deus está contigo. Não tinha. Ele interpretava o sonho dos outros, mas ele mesmo não sonhou. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Ele creu porque ele creu. E eu fico pensando quando o faraó o chama para o encontro, e diante de uma grande multidão, ele tira o colar no seu pescoço, coloca em José, tira o anel da sua mão e coloca nas mãos de José, e diz para toda a multidão: este homem é o segundo homem depois de mim, e vocês devem se curvar diante dele. O que não passou na cabeça de José por aqueles 13 anos? Quando a Bíblia me diz que quando ele foi para a masmorra, Deus estava com ele, e essa expressão aparece mais de uma vez, é o escritor que disse, mas ninguém falou para ele: aguenta firme, Zé, que Deus está aqui com você. Porque ele conhecia Deus, ele cria, ele não andava por visão, ele andava por fé. Oh, glória a Deus! Pela fé, quando nós conhecemos as promessas de Deus, eu não preciso ser manivelado. E se você quer saber, eu creio nas profecias. Eu louvo a Deus quando chega em minha vida um profeta e me traz uma palavra. Eu dou glória a Deus, eu acredito. Eu tomo posse. E é muito fácil você estar vibrando na fé, acreditando no projeto de Deus, com diversas palavras proféticas. Isso ajuda. Não vou ser hipócrita, não ajuda, sim, motiva. Mas quando você não vê nada, você não escuta nada. E pela fé você precisa ver o invisível, esperar o impossível e tocar o inatingível. Você pode dizer, isso é loucura. É loucura. E há certas atitudes da Bíblia que Deus nos convida à loucura. E crer desta maneira é para quem quer ficar louco. Porque o inepto, o ímpio, diz que isso é loucura. Mas para nós que conhecemos, é salvação, é graça de Deus. Pela fé, ver o invisível. Ninguém está vendo? Eu estou vendo pela fé. Eu vou tocar o inatingível. Oh, mas se é inatingível, eu estou tocando pela fé. Eu estou esperando o impossível. Oh, mas se é impossível, como é que você está tocando? Eu estou esperando o impossível. Você pode dizer amém? O conhecimento de Deus e a prática da sua palavra são condições básicas para termos uma fé genuína. E o relacionamento superficial com Deus é uma tristeza na vida do povo de Deus. Vou repetir, o relacionamento superficial e pouco conhecimento da palavra são fatores negativos e que induz ao povo de Deus a querer andar com Deus só apenas por visão, por promessas. Mas todas as promessas estão aqui. Paulo em Efésios 1, versículo 1 diz que graças a Deus, nosso bendito Pai Celestial, já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Potencialmente, nós já estamos abençoados, mas a conquista desta bênção é fruto do meu esforço de crer e de tomar posse do sacrifício, dos efeitos da justiça da cruz, para que essas bênçãos me acompanhem. Deuteronômio 28 disse: aquele que ouve a minha palavra, observa os meus mandamentos, não precisa correr atrás de bênção, a bênção vai alcançá-lo. Obediência. Por que é que Jesus disse em Mateus 22:29? Quando os saduceus perguntaram, eles não criam na ressurreição, eles disseram assim: escuta, Senhor, tinha uma mulher que casou com um homem, aquele cara morreu, e de acordo com a lei do Levirato, o irmão do morto tinha que casar com a viúva, casou com o segundo, tempo depois aquele morreu, veio o terceiro, casou, também morreu, até o sétimo. Aí os saduceus perguntaram para Jesus: no reino dos céus, qual dos sete vai ser o marido dela? Aí Jesus responde, Mateus 22:29, vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Irmão, leia a Bíblia. Irmão, coma a palavra. Examine a palavra. Isso vai fortalecer a tua fé. Você vai começar a tomar posse, a tomar conhecimento. E depois você vai começar a tomar posse de todas as promessas de Deus para a tua vida. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. Crer corretamente é um favor de Deus. Vou repetir. Crer corretamente é um favor de Deus. Por que é um favor de Deus? Porque, primeiro, você tem fé genuína conhecendo a palavra. Mas a palavra é de Deus. Isaías 40, verso 8. A fé também é uma dádiva de Deus. Carta de Judas, capítulo 1, verso 3. A fé é fruto do Espírito, não é fruto meu. Daí o raciocínio. Qual é o raciocínio? Quanto mais pleno o meu conhecimento da palavra, e maior o meu relacionamento com Deus, e mais cheio do Espírito Santo eu me tornar, mais a fé que provém do Senhor vai se manifestar em mim. Caso contrário, eu vou ficar na mesma toada 10, 20, 30, 40, 50 anos, naquela condição. Aguenta aí, meu filho. Quando você morrer, você vai andar em ruas de ouro, lá no céu. Mas Jesus não pagou o preço do Calvário para que fôssemos morar no céu apenas. Jesus pagou o preço do Calvário para que ele tivesse uma igreja viva, gloriosa, poderosa, e que trouxesse a glória do céu aqui para este mundo corrupto e corrompido. É para aqui e agora. Por outro lado, quanto mais débil for o meu conhecimento da palavra e a minha falta de compromisso com Deus e o vazio do Espírito Santo, a fé genuína nunca vai se manifestar em mim ou em qualquer pessoa, por mais que ela diga que seja crente. Você estaria disposto a crer, mas crer nas promessas desta palavra? Para ver Deus agir na tua vida? Eu, quando estava esta noite pensando nesta palavra e perguntando e questionando o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Aquece o meu coração, Senhor. E quem é pregador sabe disso, vem assim muitos vislumbres, aquela mensagem, aquela outra. Eu fui pego assim meio de calça curta. Nós viemos para um evento, o pastor disse, você fica para pregar? E eu tenho aprendido que o pregador tem que estar disposto para duas coisas nesta vida, para morrer e para pregar. Então, tá bom, mas aí, meu Deus, pregar para uma igreja que ouve excelentes pregadores, senhor, o que o senhor quer que eu fale? Aí a minha filha, a Heloísa, falou, pai, prega aquela. Eu disse, não, isso aí está sendo Espírito Santo de orelha, não vou ouvir não. E o meu coração se aqueceu nesse tema. Você estaria disposto a crer para experimentar o agir de Deus na tua vida em pequenas, médias e grandes coisas? Amém. Estaria, isso aqueceu o meu coração. Aí eu disse para mim mesmo essa madrugada, meu Deus, antes de pregar para o teu povo, eu quero dizer para o Senhor que eu quero estar com o meu coração aberto, porque eu quero crer, porque eu preciso, antes de passar o Jordão, eu ainda quero ver o teu agir na minha vida e na vida de muitas pessoas. Você pode aplaudir Jesus? Ô, glória! Por quê, queridos? Porque para Deus, a palavra diz claramente que para o nosso Deus, na literatura de Deus, não existe a palavra impossível. Impossível diz respeito aos homens. Impossível diz respeito às autoridades. O primeiro ministro, ou a primeira ministra da Inglaterra, que agora é mulher, né? Primeiro ministro dos países poderosos, o Trump, e está cheio de palavras impossíveis. É o homem mais poderoso do mundo hoje, mas há muitas coisas que para ele é impossível, ou são impossíveis. Mas para o meu Deus, para o teu Deus, para Jeová, Jiré, Rafá, nada é impossível. O Deus em quem cremos, a quem servimos, cuja revelação veio através de forma muito clara, em que pese o fato de ter nos falado pelos pais antigamente, a palavra diz que ultimamente ele tem nos falado através de Jesus Cristo, o seu Filho amado, cuja morte vicária rasgou o véu de cima a baixo, e temos acesso a ele, através de Jesus conhecemos o rosto de Deus, este Deus que nós servimos, ele é poderoso, e para ele não há nada impossível. Eu quero te lembrar que foi ele que abriu o Mar Vermelho, Êxodo 14, você parou para pensar? O povo sai do Egito, do lado esquerdo montanha, do lado direito montanha, na frente o mar, e atrás a poeira já levantando, sendo vista ao longe, lá vem o exército de Faraó, ávido para destruir os israelitas, e Moisés entrou em desespero, e começou a clamar ao Senhor, e agora o que nós vamos fazer, Senhor? O Senhor pergunta para Moisés, por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, mas marchar como, Senhor? O que é que você tem na mão? Eu tenho esse velho cajado que me acompanha desde que saíra do monte. Então estende esse cajado, estende essa vara. Um dia, quando chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés, ô cara, o que é que você pensou naquela hora? Porque não está escrito. E eu não quero fazer um julgamento, um juízo temerário. O que você pensou? Mas ele estendeu. E acredite se quiser. Não foi vento oriental. Não foi isto. E nem aquilo que os críticos que tentam reduzir os milagres da Bíblia em fábula. Dizem isto, aquilo, aquilo outro. Eu creio que quando ele estendeu aquele cajado, aquela vara, aquele pedaço de pau. Houve ali um rebuliço. E de repente as águas se separaram, formando uma grande barreira daqui e dali. E houve uma estrada, uma highway, uma pista. E ele disse, pode entrar, que está seco. E o povo passou. E quando todos passaram, o último tirou o pé daquele lugar. Ele estendeu a vara. E o exército de Faraó, seus cavalos, carros, cavalos e os seus cavaleiros, todos, a uma, foram engolidos pelo poder das águas. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não mudou. Ele está acima do tempo. Ele não está adstrito ao Cronos, ao tempo. Ele é eterno. Ele não muda. Ele abriu o Mar Vermelho. E não somente isto. Ele fez o machado flutuar, contrariando a lei da gravidade. Segundo Reis 6:5-6, pode conferir. Ele fez um gigante de quase 3 metros de altura, ao tamanho do pé do homem. O dedo mindinho dele era quase do tamanho do meu pé. A orelha dele era quase um telefone público. Ele fez com que esse baita monte desabasse com uma pelotada de estilingue. Eu te pergunto, isso é lógico? A gente tem que aprender, meus irmãos, como pessoa e povo de Deus, que nós temos que andar na contramão da lógica. Deus não age apenas no que é racional. Por isso que eu falei muitas vezes, a gente tem que entrar por caminho de loucura, porque o negócio é loucura, é louco. Por isso que o ímpio não crê nisso. Mas aquele gigante caiu. Ele transformou águas amargas em potáveis. Êxodo 15. Ele transformou água em vinho. João 2. E o vinho foi tão bom, muito melhor do que o primeiro. Ele fez cego ver, paralítico andar, purificou leprosos, andou sobre as águas. Ele fez com que uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, em tempo de seca, de estiagem, nem sereno havia. Vou repetir, nem sereno havia. Mas o profeta disse para o seu secretário, vai dar uma olhada. Ele foi uma vez, falou, está um sol de arrebentar mamona. A segunda vez, está o céu de brigadeiro. A terceira vez, diz, está tinindo. Até botei um chapéu, porque está quente demais. Foi, terceira, quarta, quinta, sexta. E o homem de Deus, encurvado com a sua cabeça entre as suas pernas, dizendo, Deus, eu preciso crer para ver o Senhor agir. E na sétima vez, o jovem volta dizendo, eu vi no horizonte uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ele disse, tá bom, então desce depressa e fala para o rei Acabe, passa sebo na canela porque vai chover. Porque eu ouço o ruído de uma grande chuva. Eu ouço o ruído de uma grande chuva. Oh, aleluia. E aconteceu. Este é o Deus a quem servimos. Ele fez que uma muralha de 9 metros de altura por 6 de largura, pouco mais ou pouco menos, não sei, mas uma muralha de 9 metros, dá para passar uma carreta, uma jamanta, ainda sobra espaço para transeuntes, vira ao chão, ruir, na base do grito e de toque de trombeta. Pergunto a vocês, isso cabe na mente racional? Isso é loucura. E o Deus a quem servimos é um Deus que faz loucuras. E Ele quer fazer loucuras na tua vida quando você começar a crer de todo o teu coração e dizer, Senhor, eu tomo posse. Eu não quero ver muralha desse tamanho caindo, eu não quero ver gigante caindo, eu quero ver o Senhor agindo na minha vida, abrindo portas, curando algumas enfermidades que têm atormentado a minha vida. Eu quero que o Senhor haja na minha vida, me tornando um homem, um marido segundo o teu coração, uma esposa segundo o teu coração, um filho segundo o teu coração, um homem temente, uma mulher temente, que faça a diferença, que brilhe neste mundo, nessa sociedade corrompida e corrupta, para fazer diferença, para cumprir o que o Senhor falou lá em Mateus 5:16, assim brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que elas vejam as boas atitudes de vocês e comecem a dar glória a Deus. Não é milagre? Pode não ser milagre. Esse tempo atrás ouvi um desses pregadores mirabolantes, Deus que me perdoe, daqueles que pegam o microfone e falam, conta a bênção, minha irmã. E a bênção é mais no aspecto horizontal. é carro novo, é casa nova, é emprego rendoso. Aí uma irmãzinha simples, conta a bênção, irmã. Ela falou, pois é, pastor, a bênção é que meu marido bebia feito um gambá. Todo dia chegava em casa, quebrava o pau, batia na gente, era um inferno. Mas, pastor, alguém falou de Jesus para o meu marido, ele se converteu. Ele parou com a bebida, pastor. Ele agora é um novo homem, ele respeita a nossa família. Ele é um homem que abençoa a nossa família. Ele diz, tá bom, meu irmão, mas conta a bênção. Esse é o evangelho da igreja brasileira, na sua grande maioria, viu? Por isso que a gente está esperto. Conta a bênção, irmã. Ter a vida mudada, o milagre de Deus, transformar o coração de um homem, escrever o nome dele no livro da vida, transformar o caráter dele. Não é bênção. A bênção é no aspecto horizontal da vida. Esse evangelho, eu não quero para mim. Quem está cansado, diga amém. Se é só um, eu vou continuar. Ô, glória! Maravilha! Se tivesse pelo menos 10, eu me lembro uma vez, abrindo um pequeno, ô, meu irmão, depois eu vou dar um abraço e um beijo em você. Você me motivou a continuar mais alguns minutinhos. Eu era pastor em Londrina, e a Catedral Presbiteriana Independente de Brasília me convidou para ser pastor lá, e eu fui lá pregar, fazer o sermão de prova. Aí me mandaram falar para as crianças, domingo à tarde. As crianças olhavam assim para mim. Eu disse, Jesus, esse auditório está meio do avesso comigo. Falei, quem quer que o pastor fale 15 minutos, levante a mão. Eu falei, quem quer que o pastor fale 10 minutos? Falei, então tá bom. Quem quer que o pastor fale 5 minutos? Aí um levantou a mão, deu uma olhada, não viu ninguém, abaixou. Quem quer que o pastor não fale nada? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, nunca mais eu vou perguntar quem que quer ouvir mais um pouco. Então, meu irmão, você foi sincero, viu? Mas eu vou desobedecer. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nosso Deus, lá em 2 Reis, capítulo 3, 16, o rei de Israel e o rei de Judá entraram em guerra com um povo estranho. E num dado momento o exército ficou sem água. Sabe lá o que é isso? Sem água, sem água. Deus mandou o profeta lá e disse, façam neste vale muitas covas. Muitas covas. Façam covas, não poucas. Porque não vereis chuva, ou melhor, não sentireis vento, e nem vereis nenhum sinal de chuva. Mas eu garanto para vocês que este vale vai se encher de tanta água, que vocês vão beber, vocês, o exército, os vossos gados, os vossos animais. Eu pergunto para você, não é loucura fazer buraco no lugar que não dá água? Você pode lá com a forquilha da Moreira, rapaz, mas vai ficar 200 dias, não tem água. Mas o meu Deus disse para aquele povo, façam covas. O fazer cova é a atitude minha, é o ato da fé. Você quer crer que Deus enche o vale sem você fazer cova? Deus não faz isso. Deus responde a meu ato de fé. Façam covas. Eles começaram a fazer covas. Isso é loucura. Isso é andar na contramão da lógica. E Deus disse, vocês não vão sentir nenhum ventinho. Está ó, paradinho. O céu de brigadeiro, nem uma nuvem. Mas eu estou garantindo para vocês que esse vale vai se encher de água. Então pergunto, você está disposto a crer para ver Deus agir na tua vida? Que dizermos, meus irmãos, da vida de Abraão? Abraão significa pai de uma grande multidão. As pessoas chegavam, muito prazer, ele dizia. Meu nome é Saulo, e o seu? O meu nome é pai de uma grande multidão. Oh, que bênção! Quantos filhos o senhor tem?
Nenhum.
Pai de uma grande multidão e não tem nenhum filho?
É, não tem.
Aí chega Isaac. Pai de uma grande multidão, quantos seus filhos? Eu tenho um. Já melhorou. Quando o rapaz tem lá por volta dos seus 17, 18 anos, Deus chega para ele e fala, agora eu quero que você pegue o seu filho e você o sacrifique para mim, que você mate o seu filho. Querido, olha para cá. A Bíblia diz que naquela noite Abraão não dormiu. Ele levantou de madrugada. Ele levantou de madrugada para rachar lenha. Ele levantou de madrugada para albardar o seu animal. Um homem que tinha muitos empregados. Quem que não podia rachar lenha para ele? Você fica pensando por que que ele fez isso. É porque ele não dormiu. Ele não conciliou o sono. Mas pastor, ele não era crente, meu querido. Meu querido, olha o tamanho da prova. É fácil para eu pregar sobre Abraão, mas viver a experiência dele é bem diferente. O teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, do século XIX, no seu livro Temor e Tremor, ele escreveu que Abraão não dormiu porque ele entrou em pânico, porque ele sabia que ele tinha que obedecer a qualquer custo, mas o preço era muito caro, não pôde compartilhar com Sara, não pôde compartilhar com os empregados, ficou sozinho naquele desespero. E Kierkegaard diz que ele levantou de madrugada para rachar lenha, porque a cada machadada que ele dava no cepo, ele praticava catarse, que em psicologia é quando você tira de toda a fúria que você tem, desferindo golpes em alguma coisa. Amanheceu o dia, pegou Isaac e os seus empregados, e durante 3 dias cavalgando, nenhuma palavra, nenhum profeta, nenhuma visão, nenhum sonho, nada. Chegaram ao sopé da montanha. Ele disse para os seus empregados, fiquem aqui enquanto eu e o moço vamos adorar, e tendo adorado, voltaremos para vós. E vão subindo. Isaac com feixe de lenha nas costas. Num dado momento, ele interrompe o silêncio e diz, meu pai, eu vejo cutelo na tua cinta, vejo fogo na tua mão, e eu carrego a lenha do holocausto. Mas, meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão, saindo do mais profundo, do âmago da sua existência, ele disse, Deus vai prover para ele mesmo o cordeiro, meu filho. O silêncio continuou. Se houvesse monólogo, era apenas em pensamento. Não havia diálogo. Isaac conhecia o seu pai, o caráter do seu pai, e conhecia o Deus a quem o seu pai servia. Ele disse, se o velho se meteu nessa, ele sabe o que está fazendo. Ele não contou, e eu fecho com ele, porque eu fecho com meu pai nas questões espirituais e em relação ao Deus a quem ele serve. Chegou no topo da montanha, quebra-se o silêncio novamente, e Abraão disse para Isaac, põe suas mãos para trás, filho. Abraão já era idoso. Isaac estava na flor da idade. Ele podia voltar-se para o seu pai e dizer, não me mete nisso. Eu não faço parte do acordo. E disse, olha, eu tenho força para te jogar daqui abaixo. Mas ele não fez. Estendeu as suas mãos. Seu pai o pega. Já tinha preparado as pedras. Olho no olho. aquele silêncio cavernoso. Eu não sei se ouvia o sussurro do vento quando ele pega o cutelo e vai desferir o golpe mortal. Ouve-se uma voz: Abraão, Abraão. Ele disse: Deus, eis-me aqui, Senhor. Não faças isso, não toque o moço. Agora sei que você teme a Deus. Ele volta-se para trás e vê um cabrito preso pelo chifre nas ramagens. Com alegria ele pega o cutelo, corta a amarra de Jacó. Isaac, abraça Isaac e diz: filho, eu não falei que o nosso Deus ia prover o cordeiro para ele, para si, não é para ti. Eu já ouvi pregador pregando: Deus proverá para ti, não é para ti, não, para ti era Isaac, é para si, para ele mesmo. E ambos foram lá pegar o cordeiro e Isaac ajuda Abraão a sacrificar o animal. Esse é o Deus a quem servimos, louvado seja o nome do Senhor. Segundo Reis 4:3 diz que esse Deus produziu azeite sem azeitona. Já viu produzir azeite sem azeitona? Para produzir azeite tem que ter azeitona. Ele produz azeite sem azeitona. Confere lá, segundo Reis 4:3. Em 1 Reis 17:14, ele produziu farinha sem moinho. Tinha moinho de trigo, nem pequeno, nem grande. E ele tornou a produzir azeite sem prensa. Ele colocou fé no coração de um pregador para pregar para paredes vazias, para uma cabana vazia. Isso aconteceu no século XIX. Deus mandou um pregador ir pregar para os lenhadores. Ele retardou 2 dias e quando chegou lá não tinha mais ninguém. O acampamento vazio. Mas o Espírito Santo diz: prega o que você preparou para pregar. Ele abriu a Bíblia e começou a pregar, e pregou, porque Jesus Cristo salva, transforma, liberta, cura, é o Filho de Deus. Terminou de pregar, orou, foi embora. Anos depois, cruzando uma das esquinas de Londres, alguém o pega pelo paletó e diz: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, eu te encontrei, louvado seja o nome do Senhor. O pregador disse: mas eu não o conheço. Eu sei que o senhor não me conhece, mas eu o conheço. Mas quem é você? Há tantos anos atrás você não esteve lá nos Estados Unidos, na floresta, pregando numa cabana, num acampamento de lenhadores. Eu disse: eu preguei, só que não tinha ninguém. Você que pensa. Eu fui com os meus empregados e de repente lembrei que eu tinha perdido, ou melhor, deixado uma ferramenta especial. E eu voltei. E quando voltei para o acampamento, vi um homem gritando. Falei: por que esse caboclo está gritando? Eu fui passo a passo, escondi atrás de alguma coisa, e eu ouvi o senhor falar de Jesus. O senhor foi embora, eu fui lá, peguei a minha ferramenta, e de volta no meu animal, andando pela mata, o meu coração começou a pegar fogo, eu entrei em desespero, amarrei o animal, entrei na mata, me ajoelhei e disse: Deus, se o senhor é o que aquele homem falou, Jesus, se você é o que aquele homem disse, eu quero o Senhor na minha vida. Então, meu querido, o Senhor não me conhece, mas eu conheço. E eu já levei 1000 lenhadores aos pés do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Esse é o Deus a quem servimos. Há 14 anos atrás, eu ainda era pastor presbiteriano. Um casalzinho veio para a igreja. Estou terminando, irmão. Vou ficar tranquilo. Agora termina mesmo. Veio para a igreja. A mulher grávida, 5 meses. Fazer o exame de rotina. Descobriu-se com o feto com tumor no cérebro. Eu disse: meu Deus. Nós tínhamos uma quinta-feira de oração. Chamamos aquela mulher. Pedi para minha esposa. Ela colocou uma mão sobre o abdômen da Sheila, e o auditório ouvindo. Eu disse: Deus, O Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor pode reverter este quadro em nome de Jesus. Amém. Semana seguinte ela volta ao médico. O médico chega e diz: Dona Sheila, não estou entendendo. Não tem mais tumor. Domingo que vem, o Thiago, hoje com 14 anos, inclusive pintou o cabelo de prata. Desse tamanho, vai estar no culto, porque eu vou testemunhar isso para a igreja. Você estaria disposto a ver Deus agir? O Deus a que servimos abre mares, derruba muralhas, multiplica azeite, enche de água as covas, multiplica farinha e azeite, derruba gigantes, faz flutuar machado, faz miséria. Esse Deus a quem servimos. Essa palavra falou de alguma forma ao teu coração? Eu gostaria de orar com você. Vamos separar uns minutinhos. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, porque nós estamos num auditório bem cheio, mas curva a sua cabeça. Eu não sei se você está precisando de uma porta. Deve se abrir, precisa se abrir. Uma enfermidade. Uma luta na família. Você está disposto a crer para ver Deus agir na tua vida? Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para a vida deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, deste adolescente. Eles estão dizendo coisas para o Senhor que só o Senhor sabe. O Senhor que é um Deus de milagres. Opera um milagre nesta vida. Glorifica o teu nome. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Faz diferença. É o meu pedido. É a minha oração. No nome do Cordeiro de Deus que é digno. Aleluia. Glória a Deus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.